CBN Saúde de hoje vai conversar sobre aleitamento materno. Preocupa, ainda mais porque vai influenciar o desenvolvimento das crianças. Todos nós um dia já fomos crianças. Não podemos hoje, pelo menos há pesquisas que já apontam isso, a gente vai falar um pouco sobre isso também. A maior parte de nós não sabe qual foi o efeito de ser amamentado ou não na nossa vida, mas é uma prática importante. E para falar sobre isso, eu tenho aqui a fonoaudióloga Sandra Gabella. Sandra é membro do Comitê de Aleitamento Materno da cidade. Ela também é coordenadora da Comissão de Aleitamento Materno da Santa Casa. Então ela tem aí um trabalho desenvolvido nesse sentido. Sandra, bom dia, bem-vindo ao CBN Saúde.
Bom dia.
Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar é a importância do aleitamento materno para ter comissão, ter um comitê municipal e para ter uma comissão dentro da Santa Casa. Qual a importância do aleitamento materno?
Bom, já é sabido, né, que o aleitamento materno é o melhor alimento para o recém-nascido, é um alimento completo, né, que fornece, além das necessidades nutricionais, também imunidade para a criança, né, ele protege contra infecções, alergias, e é o alimento completo, certo? Além de ser importante para o recém-nascido, ele é muito importante para a mãe que amamenta. Então, já tem estudos que mostram que a mãe que amamenta ela tem uma redução de chance de desenvolver câncer, diabetes, hipertensão. Então, ele acrescenta não só na vida do recém-nascido, como na vida dessa mulher que está amamentando. Depois, nós temos também a questão do vínculo materno. Né? Então, ele não é só um alimento, eu sempre brinco com as mães, que não é um alimento que alimenta só o corpo. Ele alimenta a alma dessa criança, né? Então, a criança que mama no peito é uma criança mais amável, com um vínculo melhor com a família, com desenvolvimento tanto motor oral, né? Que a gente fala, depois eu vou falar um pouquinho mais da questão da fala, mas também da face, todo o desenvolvimento, mas é uma criança mais afetiva, né? É um vínculo que não tem como estabelecer de uma outra forma de alimentação.
Como é que você acompanha tudo isso? Você colocou uma série de pontos positivos da amamentação. Todos esses levantamentos são pesquisas que acompanharam o processo de amamentação ao longo do tempo? Como é que se chegou a essa conclusão, a essa série de conclusões que você falou?
Sim, existem muitas pesquisas, né, dentro da área de aleitamento hoje. Então, assim, vamos tentar falar em tópicos, né? Do ponto de vista imunológico, existem pesquisas que confirmam. Do ponto de vista de desenvolvimento facial, então, para que eu tenha uma harmonia no desenvolvimento da face. Então, eu tenho uma relação maxila e mandíbula. Todo bebezinho, ele nasce com um queixinho, se a gente olhar um pouquinho mais para trás. O ato de sugar, de ordenhar o seio materno, que envolve uma musculatura complexa, tá? Muito diferente de um sugar num bico artificial, vai fazer com que essa criança tenha um crescimento harmônico entre a maxila e a mandíbula, certo? Não sei se vocês já observaram crianças que têm o queixo bem para trás, ou até mesmo adultos, né? Que muitas vezes precisa de uma cirurgia ortognática ou de aparelhos dentários. Então, o aleitamento, ele previne essas intercorrências lá na frente.
Essa indústria do aparelho que a gente tem, das crianças que tem que organizar os dentes, tem muito a ver, então, com a amamentação?
Sim, a amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico do bebê. Tá? Então, se o bebê mama no peito, não é que ele não vá ter problemas lá no futuro. Ele pode ter porque a gente sabe que existe uma herança genética. Né? Então, às vezes, características faciais do pai e da mãe vão contribuir para que essa criança tenha uma retrognatia, que é esse queixinho um pouco mais para trás. Mas o aleitamento, ele previne que ela tenha que lá no futuro fazer alguma intervenção assim mais acentuada.
Ô, Sandra, eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com a minha própria história em relação à minha família. Sim. Quando eu era jovem, adolescente, tinha algumas tias minhas que estavam tendo filhos. E sempre se associava crianças a serem gordinhas, cheinhas e tal. Uhum. Isso que eu falava na época, que leite da mãe não sustenta porque elas não eram gordinhas.
Sim.
Essa ideia de a criança gorda saudável tem a ver com a amamentação? Quer dizer, a amamentação não se mede a qualidade da saúde por engordar uma criança ou não?
Até hoje a gente brinca que gordura não é saúde, não é? Uhum. A gente tem feito essa campanha. Uhum. Qual que é a diferença do leite materno pro leite de vaca, tá? Que é o leite industrial, né? As mães têm a impressão de que aquela latinha não é leite de vaca. É leite de vaca. É processado, né? Uma fórmula, mas não deixa de ter origem animal. A gente tinha um equívoco nas orientações em relação ao manejo da amamentação. O que que é isso? A gente sabe hoje, por pesquisas, que nós temos frações de leite diferente durante a mamada. Então, a hora que o meu bebê inicia a amamentação, ele vai tirar um leite mais rico em água para hidratação do corpo. À medida que o bebê vai sugando, ele vai estimulando a mama a produzir mais gordura, que é o leite calórico, que faz com que o bebê ganhe peso e dê sinais de saciedade. Eles nos orientavam a amamentar, e falo isso porque eu tenho uma filha de 19 anos, eles orientavam que a gente amamentasse 10 minutos de cada lado. Então, o que que acontecia? A mãe amamentava 10 minutos e trocava para outra mama. O bebê mamava o leite anterior e não conseguia estimular a mama a produzir esse leite posterior.
Ou seja, aquele leite que daria sustentação,
isso,
acabava não sendo...
e o ganho de peso. Então, produzido. O bebê chorava, porque não tinha essa saciedade e não ganhava peso.
Então, o tempo certo seria amamentar no mesmo seio?
No mesmo peito, até que o bebê demonstre que está saciado. Muitas vezes, o bebê mama uma mama numa mamada, daí 2 horas e meia, 3 horas, ele vai mamar outra mama.
Entendi.
Né? Então, a gente não dá as duas mamas na mesma mamada, a não ser que o bebê demonstre que quer as duas mamas na mesma mamada. Então, isso criava um impacto de desmame, porque a mãe via que o bebê mamava e chorava. Mamava e chorava,
aquela história
não
da
ganhava
mãe,
peso.
A mãe não tem leite bom.
Então. Isso, então isso eu até quando estou atendendo, né, eu atendo diariamente muitas mães, eu pergunto para elas, vocês já ouviram falar em leite fraco? Todas já ouviram falar. Eu falo, sabe qual que era o leite fraco? É porque não deixava realmente o bebê chegar nesse leite gorduroso. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente procura reforçar essa orientação para as mães. E o bebê que mama o peito da forma correta, com pega, posição, ele não vai fazer lesão na mama da mãe, ele vai fazer ordenha do seio materno, que é diferente do bebê fazer a sucção do leite. Tá? Ele vai ganhar peso, vai ter um bom desenvolvimento facial e vai ficar satisfeito.
Agora tem uma coisa engraçada, desconhecimento. Parece que existe muito desconhecimento.
Sim.
E as mulheres costumam dizer, algumas delas, eu não consigo produzir muito leite. Aí abandonam, dar de mamar a criança. Existe isso? Todas as mulheres estão aptas a amamentar? Existe um grupo de mulheres que não estariam aptas? Pode acontecer que a mulher não esteja apta para isso? Ou é lenda?
Eu acho que tem mais mitos do que verdades, tá? É claro que existe um fator emocional, muitas vezes social, que pode comprometer. A falta de acolhimento, tá? Toda mãe, ela tem a capacidade de produzir. E produzir para a sua própria cria, que a gente fala, né, com elas. O que que acontece? O nosso peito, ele produz leite à medida que o bebê suga. Então, se a mulher, às vezes, não sente o peito cheio, ela tem a impressão de que o bebê não está tirando leite. Mas o bebê mama, solta o peito, fica satisfeito. Mas mesmo assim, por uma insegurança, às vezes por falta até de ter abordado, às vezes no pré-natal, né, ter as informações, ela acaba achando que ela não tem leite porque o peito dela não fica cheio. Tá? Então, deixa eu só assim, explicar o que acontece nos primeiros dias. Então, a mulher tem o bebê, e ela vai produzir o colostro, que é riquíssimo do ponto de vista imunológico. Não é um leite calórico, não é um leite que faz o bebê ganhar peso.
É uma proteção.
Mas é proteção. É importantíssimo que o bebê tenha contato com o colostro. E os primeiros dias são gotinhas de colostro, que já é difícil da gente convencer a mãe que aquele colostro vai deixar o bebê satisfeito, tá? A partir da primeira semana que nós vamos começar com o processo de leite mesmo, que tem leite de transição e leite maduro. Mas, enfim, lá por volta de 4 dias, depois que a mulher teve o bebê, que ela está produzindo colostro, ela tem um aumento da produção, tá? E, às vezes, esse aumento vem rápido e ela tem a sensação de que o peito está duro, que empedrou. Isso é comum nos primeiros dias. Então, a gente ensina como é que ela tem que lidar com isso, fazendo massagem, fazendo ordenha, para aliviar, né, a mama e não ter desconforto e o bebê conseguir mamar. Como ela teve essa experiência desse peito duro, incomodando, ela tem a impressão de que ela vai ter que ter sempre a mama dessa forma. Ela não entende que depois a mama vai ficar mais aliviada e não vai ficar incomodando ela.
Por isso, é só o começo que esse
que
começo...
é só o começo que fica esse desconforto. Tá, então, enquanto...
Aí que tem a questão de empedrar o leite. Eu estou com o seio empedrado, que eu já vi muitas mulheres falarem isso.
é muito comum, é muito frequente acontecer. E as mulheres, elas têm que estar orientada, treinada, como é que lida com isso. Então, já que você tinha me perguntado de alguns mitos, né? Um dos mitos é fazer compressa quente na mama, tá? Os mais antigos mandam ir pro chuveiro, deixar água quente caindo, passar um pente. Quando faz isso, a água quente dilata os ductos da mama e estimula mais produção. Então, a mulher tá com o peito engurgitado, empedrado, né? Como é a forma mais comum das pessoas falarem. E aí, ela aumenta esse engurgitamento. Então, qual que é a nossa orientação? Sentiu que a mama está pesada, que tem um desconforto, que o bebê mamou e mesmo assim sobrou leite no peito, a gente ensina a fazer uma massagem e uma ordenha manual, tá? E a mãe vai fazer essa ordenha até que a mama se sinta aliviada, ela sente um alívio na mama.
E ela pode guardar essa...
E ela pode guardar esse leite e o que, que a gente tem incentivado? A doação do leite materno. Tá, então, lá na Santa Casa, nós somos parceiros do Banco de Leite do HU, temos um posto de coleta dentro do hospital e nós orientamos as mães, na alta hospitalar, entrar em contato com o Banco de Leite e doar esse leite excedente. Então, o que eu sempre falo? Toda mãe tem leite para o próprio bebê e algumas têm leite para o próprio bebê e para alimentar os nossos prematuros da UTI. Né, que o leite materno, ele salva a vida tanto quanto o sangue. Então, a gente precisa incentivar a doação do leite.
Sandra, a última questão desse nosso bloco, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o desconhecimento das mães e a rejeição das mães em amamentar. Você lida com as mães. Há uma resistência. Vamos falar um pouquinho das mulheres que resistem a amamentar, depois de tudo isso que você falou. Né, cara? Você colocou só positividade na amamentação. Sim. E a resistência?
Tá, amamentar envolve muita paciência, né? Eu falo que é a doação maior do nosso corpo. Então, o bebê, ele vai ficar muitas vezes por 30, 40 minutos ou até mais sugando. Então, a mulher, ela tem que estar disposta a essa doação, tá? Se a mulher não for muito bem atendida na primeira mamada, né? Nesses dois primeiros dias dentro do hospital, muitas vezes o bebê provoca uma lesão na mama. E isso desencoraja a mulher de amamentar, né? Então, a gente tem tentado o quê? Dentro do hospital, encorajá-las, treinar esse manejo, que é como posicionar, como colocar o bebê no peito, para elas não terem lesões e para não ter, assim, uma razão de dizer, olha, é ruim amamentar. Mas a gente tem também, assim, pessoas que não conseguem, dentro delas, essa doação, né? E nós não temos o direito de obrigá-las. Então, eu sempre converso, olha, é um direito do seu bebê mamar no peito, é um direito de toda criança, né? Mas isso tem que ser bom para a mãe e para o bebê.
Estou conversando com Sandra Gabella, ela é fonoaudióloga, você pode participar dessa conversa, você pode mandar e-mail, você pode participar pelas nossas páginas sociais, estamos falando da importância da amamentação. Nosso próximo bloco, vamos falar de quem foi bem amamentado pela mãe. Existem dados que mostram que essas pessoas podem estar bem até mesmo na remuneração. Tem aí um dado interessante que a Sandra traz para nós no próximo bloco.